NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista da Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente ao longo dos próximos dias. Então, essa foi uma semana importante, uma semana de decisões de taxas de juros, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido. Então, três geografias importantes aí, em termos de mercados econômicos, tomando decisões que impactam fortemente aí no andamento do mercado. Então, começando falando um pouquinho sobre o Brasil, o Banco Central cortou mais 0,5% na taxa de juros. Então, esse corte era exatamente do tamanho que se esperava no mercado. Agora estamos com juros a 12,75% ao ano. Caiu 1% já desde o pico e a tendência é que continue caindo. A gente deve ter os juros caindo, devemos ter mais cortes de 0,5% nas duas últimas reuniões que teremos do Copom esse ano. Então, a expectativa do mercado é que a gente feche o ano com juros a 11,75%. Bom, o que o Banco Central trouxe no comunicado foi um comunicado tranquilo, eu diria, com tons parecidos com o comunicado anterior. A grande questão é sobre a trajetória de corte de juros, é que existem alguns riscos do ponto de vista internacional. Acredito que o mais relevante seria algum choque a nível de commodities que pudesse gerar algum baque, diferente sobre a parte inflacionária. E também risco aqui dentro um pouco com a questão fiscal, ainda um pouquinho piorada. Então esses talvez seriam os dois elementos que poderiam gerar um pouco de atrito e mudar, diminuir o ritmo de cortes nos nossos juros. Lá fora também, vou comentar sobre os juros americanos, é bastante importante acompanhar a trajetória dos juros americanos, porque a rigidez dele vai impactar nas nossas taxas de juros. Por outro lado, uma desaceleração econômica global mais intensa permitiria uma velocidade mais rápida no ciclo de corte de juros por parte do nosso Banco Central. Então, existem riscos aí para cima e para baixo, mas a tendência natural é que a gente feche o ano a 11,75% e ao longo do ano que vem a gente volte a ver taxas aí de 10, 9,5% aí nos nossos juros. O Boletim Focus espera que a gente feche 2024 com juros a 9%. Aí, ainda sobre o Brasil, tivemos dados de atividade. O IBCBR é um índice de atividade econômica do Banco Central, é uma estimativa mensal do crescimento do PIB brasileiro. Quer dizer, é uma prévia de PIB, aí, digamos assim. O IBCBR ele registrou uma alta de 0,44%, pegando aí o mês de agosto. Quer dizer, uma alta interessante, 0,44%, acima do 0,30% que se esperava, e mostra uma economia mantendo um ritmo de crescimento bem acima das expectativas. Se a gente pegar desde o primeiro trimestre nosso crescimento surpreendeu, teve muito a ver com o agro, né? No segundo trimestre, mesmo com o agro já tendo dado muito do efeito dele, já tendo sido absorvido no mercado, a gente cresceu de novo. Então existe essa certa resistência na economia brasileira e tem mantido um ritmo de crescimento até mais robusto que o esperado, dado o cenário de juros, que permaneceram altos por muito tempo e começaram só agora seu ciclo de corte. Então, para o Brasil, esse talvez seria o resumo. Decisão importante foi o corte de 0,5% realmente aí na nossa taxa Selic. Estados Unidos. Nos Estados Unidos também teve decisão de juros. O Banco Central americano, o seu conselho monetário, optou por manter os juros inalterados. Ele está na faixa máxima de 5,5% ao ano. A taxa em si já não diz mais muito sobre os impactos desse ciclo monetário americano. Essa taxa de 5,5% é alta na perspectiva histórica, mas mesmo se subir mais um pouco, não deve ter tantas altas ainda pela frente. Talvez uma ou duas, a gente pode ver os juros chegando talvez a 6%, se a inflação mostrar algum tipo de repique no curto prazo. Mas o grande problema, o grande debate agora é sobre a duração do ciclo. Quanto tempo os juros vão ter que ficar em patamares elevados para poder ter uma convergência inflacionária completa? Como esse é um tema difícil ainda de se ter visibilidade, é o que tem estressado muito. A gente tem visto movimento nas curvas longas de juros nos americanos bastante intensos nesses últimos meses, em linha com essa indecisão sobre o tamanho de ciclo. O Banco Central americano tem feito o seu trabalho de cartilha, que é não dar uma dica importante de quando ele vai cortar juros. O que acontece? Banco Central americano, no momento, ele está dedicado a combater a inflação. A inflação, por mais que tenha cedido, ainda está acima da sua meta. Então, eles não vão antecipar um movimento benigno aí na taxa de juros, porque isso resultaria numa inflação mais pressionada pelo lado das expectativas. Entende-se, se a expectativa das pessoas é que haja cortes mais robustos na taxa de juros num futuro próximo, isso poderia estimular por antecipação consumo e investimentos. Então, num primeiro momento, seria isso. E isso pode ter um impacto em alguns setores-chave na questão inflacionária, como o próprio mercado de trabalho, com salários ainda um pouco mais apertados, e também na parte do mercado imobiliário, que é o que se viu nos Estados Unidos. O mercado imobiliário, apesar do aperto de juros, não teve correções tão violentas quanto se esperava. Então, o que o Banco Central americano não quer agora é dar uma dica de que eles vão cortar juros, porque isso poderia reaquecer a economia num momento em que não é o que se espera. No que se espera é uma economia realmente suavizando para que a inflação possa ter convergência. Então, essa sinalização, essas declarações do Jerome Powell, elas, enfim, têm como objetivo política monetária. Quer dizer, o próprio comunicado do Banco Central mostra ele fazendo política monetária, não dando sinais de que os juros vão cair. Ele mantém o aperto monetário na fala, né? Quer dizer, ele está dando um sinal para o mercado. Não significa também que vá se cumprir. A gente lembra lá em 2022, 2021 particularmente, durante muito tempo a gente viu o mesmo Jerome Powell falando que a inflação era transitória. Nesse momento ele também estava dando um sinal, ele estava querendo dizer para o mercado, não se preocupem, a gente não vai subir juros porque a inflação é só transitória. Ele queria que a economia esquentasse. Então o Banco Central usa muito o discurso também como ferramenta de política monetária, e foi o que ele fez nesse momento. Ele está passando um sinal ao mercado que não se empolguem. Não é um momento ainda de empolgação. Os cortes de juros podem demorar e a gente ainda pode subir mais um pouquinho. Ou seja, não vamos gerar uma mini bolha de curto prazo só na expectativa. Então é um pouco dessa a lógica. Em termos de números, a economia americana ela vem com alguns dados bem diversos aí. Se a gente for olhar, por exemplo, mercado imobiliário, como eu comentei, as licenças de construção vieram acima do esperado. Os pedidos de seguro-desemprego também vieram bons, vieram abaixo do esperado, o que dá um sinal de economia ainda aquecida. E realmente ainda está uma economia aquecida. No entanto, quando a gente olha os PMIs, que são aqueles indicadores índice gerente de compra, que vai mostrar atividade no mês a mês, a gente vê PMIs já comprimindo um pouco em relação a algumas semanas atrás. Né? O PMI da indústria já está em terreno restritivo, embora tenha vindo acima do esperado, em 48,9. Acima de 50 mostra expansão, abaixo de 50 mostra contração. Quando a gente olha para o PMI de serviços, ele está em 50,2 e o PMI composto em 50,1. Quer dizer, a economia americana, pelos PMIs, parece flat. Só que quando a gente olha para mercado de trabalho, para imobiliário, ainda tem alguns pontos de aquecimento aí ainda um pouco importantes. Seguindo um pouco com a pauta, zona do euro publicou revisão de índices de preços. A inflação na zona do euro, tanto o índice cheio quanto o núcleo, estão muito próximos. O índice cheio em 5,3% na base anual e o núcleo em 5,2%. A inflação mensal aí em agosto foi de 0,5%, já puxou muito, muito mais do que nos meses anteriores, quando a gente chegou a ter deflações. O que aconteceu? Aumento no preço do petróleo. Aquele corte de produção da Arábia Saudita, junto com Rússia, enfim, alguns outros membros da OPEP acompanhando, jogou o preço do petróleo, aumentou em aí, 10 dólares em questão de um mês para o outro o barril do petróleo, e isso pressionou muito. Então a gente teve índices de inflação maiores nas economias mais desenvolvidas no mês de agosto, e a zona do euro não foi diferente. Em relação a PMIs, os PMIs da zona do euro vieram todos abaixo de 50, mostrando contração, né? O PMI composto está em 47,1, veio acima do que se esperava, 46,5. Mas então, na zona do euro já se discute fim do ciclo de alta de juros. Na semana passada eles aumentaram para 4,25, mas a economia já está muito desaquecida e boa parte dessa inflação que ainda resiste é efeito ainda um pouco do efeito secundário dos choques sobre combustíveis com a guerra da Rússia ano passado e um pouco ainda esses movimentos de curto prazo. Mas o que se percebe é que a zona do euro ela deve amenizar os movimentos de juros. Já o Reino Unido, ele optou por por manter os juros inalterados também nessa última reunião. O Banco Central do Reino Unido, ele é o mais maluco aí entre os desenvolvidos. Ele acelera e freia com bastante intensidade. Quer dizer, o Banco Central Europeu, do Reino Unido já chegou a passar uma reunião sem aumentar. Aí na reunião seguinte ele aumentou 0,5%, quer dizer, assustou o mercado, que foi na última. E aí nessa ele resolveu não aumentar de novo. Então, aí eles têm sido um pouco indeciso o trabalho deles, porque realmente é das regiões desenvolvidas, é aquela que mais sofreu com a guerra da Rússia com a Ucrânia e com desaceleração. Foi a primeira região aí entre ele, juntando com zona do euro, o Reino Unido parecido, mas ainda já com alguns sinais recessivos muito fortes. E a inflação ainda saiu essa semana de agosto, ainda em 6,7% na base anual. A gente pega a zona do euro, está em 5,3%, o Reino Unido está em 6,7%. Então, esses juros a 5,25% para Reino Unido, perdão, ainda pode não ser taxa terminal. Talvez eles tenham que subir mais um pouco. Ainda existe uma pressão um pouquinho mais forte. Só que no mês de agosto, em particular, veio abaixo do esperado. Veio 0,3%. Foi menor do que a inflação observada nos Estados Unidos e na zona do euro, por exemplo. Então, o Reino Unido ainda tentando acertar a calibração aí nos movimentos de juros. Quer dizer, ainda um passo um pouco incerto. Falando sobre juros, fechando, China também mexeu em juros, na verdade não mexeu, né? Novamente ficou em 3,45% a taxa de preferência de empréstimos. Então foi uma semana que mostrou alguns contrastes aí nas decisões de juros. A gente ainda teve na semana passada zona do euro aumentando 0,25%, essa semana a gente já teve Estados Unidos e Reino Unido mantendo juros, e Brasil já cortando e cortando com vontade, né? Quer dizer, de 0,5%, uma largada um pouco mais rápida do que a gente esperava lá no começo do ano, o que é bom. Então, esse talvez tenha sido os principais destaques da semana. Na semana que vem, o que teremos de mais relevante? O Brasil vai soltar a ata do Copom, então a gente consegue ler detalhadamente quais foram os motivos que levaram aos membros aí do comitê a cortar mais 0,5% nos juros. A gente tem a prévia da inflação de setembro, que é o IPCA 15%, tem também dados do IGPM, né, que é um outro índice de inflação importante, e é uma semana bastante cheia. Tem dívida em relação ao PIB, tem dados fiscais, aí o balanço orçamentário do Brasil, e taxa de desemprego. Então o Brasil está com um pacote de dados bem legal na semana que vem, vai ser animado o mercado com certeza. Já nos Estados Unidos temos revisão do PIB, os tradicionais pedidos de seguro-desemprego, e junto com a revisão do PIB do segundo trimestre vem os dados do índice de preços, o PCE, que é um índice de preços medido pela despesa com consumo dos agentes, muito utilizado pelo Banco Central americano como referência na hora de tomar as decisões sobre juros. Na zona do euro tem os dados, uma revisão de inflação em agosto, no Reino Unido também revisão de PIB, e na China tem os PMIs. Então a China vai ter indicadores de atividade, e os PMIs, a gente acompanha eles para o mundo todo, mas talvez na China é onde eles mais pesam, porque ali a gente consegue acompanhar realmente como está o termômetro da economia chinesa, que nesse ano tem vindo lento, tá registrando temperaturas baixas aí o termômetro. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam aí a nossa conversa. Semana que vem, ao meio-dia e 40, estaremos de volta aí, trazendo as principais atualizações do mercado. Convido a todos a seguirem e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.